E pedindo para falar sobre a importância da tefilá. E aproveitar então para dedicar a aula a um grande tzadik que faleceu ontem à noite. Ele era muito conhecido por sempre se dedicar até o último minuto da vida dele no hospital. Ainda estavam mandando cartas pedindo para ele rezar por pessoas que necessitavam. Infelizmente ele partiu. Uma pessoa que teve uma longuíssima vida, mais de 100 anos de idade, o Rav Yitzhak Kaduri, e que lá em cima ele seja um Melitz Yosher para a gente, que ele seja para nós um protetor lá em cima, e que ele continue batalhando lá em cima, pelo que ele também batalhou muito aqui nesse mundo, para trazer Mashiach em muito breve. Muitas vezes nós nos perguntamos, será que, para que precisa rezar? Por que eu preciso rezar? Afinal, Deus sabe o que eu preciso. Ele sabe até melhor do que eu. Por que eu preciso pedir para Ele? Tudo bem. Digamos então que sim, precisa pedir. Como nós precisamos pedir? Qual é a forma correta de se pedir algo para Deus? E mais ainda, a tefilá nós sabemos que é algo importante. Vamos ver mais um pouco sobre isso. Se ela é tão importante assim, e se a tefilá é tão grande assim, por que que às vezes parece que nós não somos atendidos? Nós rezamos, e aparentemente a resposta não vem. Será que de fato ela não vem? Por que ela não vem? Em primeiro lugar, precisamos lembrar de um conceito que nós falamos não faz muito tempo, quando nós falamos sobre o misticismo do casamento. Nós falamos que o mundo todo funciona com Mashpia e Mekabel. Tudo funciona com um doador e um receptor. E uma das coisas principais que nós falamos na época é que para formar um laço entre os dois, entre o doador e o receptor, é necessário, em primeiro lugar, que o doador saiba o que ele precisa dar para o receptor. Portanto, o receptor precisa dizer ao doador o que ele quer. Por quê? Porque um doador, por mais que ele tenha boas intenções, ele quer fazer o bem, ele não pode dar para alguém que não pediu para ele. Demos até na época um exemplo, uma pessoa abre um pacote de bolacha e chega para um amigo, pega uma bolacha. O amigo fala, não quero. Não, mas pega uma bolacha. Não, mas eu não quero. Pega! Eu estou em dieta. Eu não posso comer. Então não adianta forçar uma situação. Às vezes dar, não é sempre que dar é algo bom. Às vezes, se a pessoa não quer, não é bom dar para ele. Portanto, nós temos a necessidade de dizer para Deus que nós queremos. E o que nós queremos? Apesar que Ele sabe o que você precisa. Mas se você não fala para Ele o que você precisa, Ele não pode dar para você. Porque a regra é que um doador só pode dar para o receptor no momento que ele sabe o que o receptor quer receber. Enquanto ele não sabe, pode ser que ele está fazendo mal. E Deus não faz nunca mal. E, portanto, ele tem que esperar que você peça para ele. No momento que você pediu, agora sim o doador pode dar. Também é importante, a pessoa deve louvar, deve elogiar o doador. Na época falamos a mesma coisa no casamento. O marido precisa elogiar a esposa quando ela faz algo de positivo e o mesmo, o contrário. A esposa precisa também elogiar o marido. Por que isso? Você precisa demonstrar, o receptor precisa demonstrar para o doador que eu dependo de você. E, portanto, eu preciso demonstrar que valeu a pena o que você me fez. Então, quando Deus faz algo, eu preciso agradecer Ele, demonstrar, olha, legal, é isso mesmo que eu precisava. Pode voltar a dar mais vezes. Mas não adianta só pedir de novo, precisa agradecer. No momento que você agradece, você louva Ele que Ele te deu isso, Deus automaticamente passa a ter vontade de dar novamente. Porque o doador só tem vontade de dar quando ele percebe que o outro está feliz com o que ele deu. E por isso também há importância, na tefilá, de elogiarmos a Deus e só depois pedir. Primeiro demonstramos que nós só dependemos dEle, e no momento que você demonstrou que você só depende dEle, aí Deus fala, não, então o que você precisa? Eu preciso disso, disso, disso. Ok, vou te dar. Isso demonstra a fé. a tefilá é uma das coisas que demonstram a grande fé que a pessoa tem. Por quê? Ele poderia ir buscar ajuda com outra pessoa. Mas ele sabe que a outra pessoa não vai ter como ajudar. Se Deus não quiser, o outro não te ajuda. O outro, eventualmente, pode ser um mensageiro de Deus. Mas nunca vai poder fazer algo se Deus não quer. Portanto, quando a pessoa reza, ele demonstra que ele depende de Deus. E a pessoa demonstra que tudo que nós sabemos no momento da tefilá, que tudo no mundo vem dele. Isso é muito importante em qualquer tefilá. A pessoa demonstrar que tudo vem de Deus. E não que eu estou exigindo algo. Deus, se você quer me dar, você vai dar. Se você não quiser, você não vai dar. Porque Deus não é subjugado a nós. Sim, o contrário. Então nós pedimos a Deus aquilo que nós necessitamos. Se Deus vai dar ou não vai dar, é outra história. Então vamos chegar nesse ponto já já. Justamente pelo fato das filas ser algo ligado à fé, não basta só falar, só jogar palavras. A própria palavra filá vem do verbo pilel. Nós encontramos com Yaakov Avinu, faz muito tempo na Parashá, Reov panecha lo filalti. Yaakov, quando chega para o Yosef, finalmente no Egito, 22 anos depois, ele fala para o Yosef, eu nem imaginava, filalti, eu nem imaginava que eu vou ver a sua face e Deus me mostrou também os meus netos. Portanto, filá vem também do verbo de pensar, imaginar. Quando a pessoa reza, ele precisa também estar acompanhando com o coração o que ele está falando. Por isso que é extremamente importante estudarmos o que nós estamos rezando. Temos até, graças a Deus, uma aula já faz um ano, no domingo à noite, depois da reza, justamente sobre esse assunto. Porque é muito importante, quando nós falamos as palavras da tefilá, não só jogar ela, só falar, 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 sem entender. É muito importante entender o conceito do que está sendo dito. E também que a pessoa própria imagine na hora, faça as suas próprias imagens na cabeça da grandiosidade de Deus e assim por diante, do pedido dele, das palavras que ele está tirando da sua boca. A tefilá é uma união, como falamos no início, Mashpia e Mekabel, toda vez que tem um doador e um receptor, forma uma união e um laço entre um e o outro. Por isso que a tefilá é algo tão importante. Porque a tefilá é o momento auge do dia, onde nós conseguimos nos ligar a Deus de uma forma muito, muito, muito forte. Que é Mashpia e Mekabel. Um doador e um receptor. Também, a tefilá, às vezes nós pedimos algo para Deus, nós queremos algo de Deus, mas nós não temos os méritos suficientes para isso. A tefilá vale ouro. No momento que a pessoa pede, muitas vezes faltavam muitos pontos para ele poder ter aquilo de Deus. Com a reza dele ele completou e agora ele vai ter. Ele podia fazer mitzvot também, mas a tefilá tem um valor muito grande. Esse laço que a pessoa forma no momento que ele reza para Deus é muito, muito grande. E ele consegue, na maioria das vezes, completar os pontos que faltam, os méritos que faltam para ele conseguir receber aquilo de Deus. Tem uma história do Hafetz Chaim. Certa vez o Hafetz Chaim estava participando de uma inauguração de um hospital. E lá estavam presentes todos os ricos que ajudaram a construir o hospital. E cada um foi passando na frente do Hafetz Chaim. O Hafetz Chaim foi dando uma bênção para cada um. Assim passou um, eu doei 80 camas hospitalares. O Chaim dava uma brachá para ele. Eu doei 50 camas hospitalares. O Hafetz Chaim dava uma brachá. E assim foi passando pessoa por pessoa. De repente chegaram os alunos da Yeshivá para participar da inauguração. Eles entram e começam a passar também na frente do Hafetz Chaim para ganhar uma bênção. O Hafetz Chaim deu bênçãos cumpridas para cada um deles. Um dos doadores do hospital ficou chateado. Eu doei 80 camas hospitalares. Esses caras não doaram nada e estão recebendo mais brachot do que eu. Ele foi até o Hafetz Chaim tirar satisfação. Falou, Hafetz Chaim, desculpa, mas eu doei 80 camas. O que foi que ele fez para receber uma brachá tão grande e eu não? Hafetz Chaim falou, peraí, ele doou 150 camas hospitalares. Aí o sujeito ficou pálido, olhou para o Hafetz Chaim e falou, não, me desculpa, eu conheço a família dele. Ele mal tem, a família dele mal tem dinheiro para se sustentar. O senhor está me dizendo que eles deram 150 camas? Que custa uma nota? Hafetz Chaim falou, quando esse jovem reza, ele evita 150 pessoas doentes no hospital. Quando aquele jovem reza, ele evita 130 doentes para o hospital. E assim por diante. A tefilá tem uma força que às vezes nós nem sabemos o que ela está fazendo. O aluno lá, quando estava rezando, não fazia ideia que a reza dele está ajudando 150 pessoas a não ficarem doentes. Ele não imaginava isso. O Hafetz Chaim, naquele momento, revelou para ele que uma tefilá que a pessoa faz, age não só para ele, age para todo mundo. Afinal, nós pedimos no plural. No caso, saúde, refa'einu Hashem, nós falamos no plural, cure-nos, Deus. É interessante que a Gemara fala, tratado de Brachot, a Gemara traz aqui algumas coisas que incumpridam a vida de uma pessoa. E uma delas, a Marich Bitfilato, uma pessoa que se estende na sua reza. Pergunta a Gemara, da Marich Bitfilato, uma pessoa que se estende na sua reza é algo positivo, é uma vantagem para ele. Mas afinal, disse Rabi Chia, filho de Abba, em nome de Rabi Yochanan, todo aquele que se estende na sua tefilá e se concentra demais nela, no final tem dores de coração. E mais, disse Rabi Yitzchak, três coisas lembram os pecados da pessoa perante Deus. E uma delas, Yun Tefilá, uma pessoa que se concentra demais na reza. A Gemara fala, não estou entendendo. Primeiro você falou que é algo positivo, demorar a reza, se concentrar na reza, de repente parece que não. Diz a Gemara, não. Hade me'ayen ba, hade lo me'ayen ba. São duas coisas separadas. Diz Urashi, Omer belibosh et yaseh bakashato lefi shitalel bechavana. Uma coisa é quando a pessoa reza e ele tem certeza absoluta. Eu estou rezando com tanta devoção que Deus com certeza vai me dar o que eu preciso. Eu tenho tantos méritos que Deus vai me dar o que eu estou pedindo. Óbvio, eu mereço. Essa tefilá, no final dá dor de coração para a pessoa. Porque ele dura Hashem bakashatonase. No final não acontece o que ele pediu. Ele tem toda aquela certeza absoluta. Eu estou rezando com tanta devoção. Deus vai me dar isso. E depois, não acontece nada. Isso acaba deixando ele fraco. Pergunta a Gemara, Verreich Yavid. Então, como uma pessoa deve rezar? Demafis berachamei. A pessoa deve rezar pedindo pela piedade de Deus. Isso é muito, muito importante na tefilá. A pessoa não pode rezar voltado para si. Eu tenho méritos, então Deus vai me dar o que eu preciso. Essa tefilá não é atendida. Eu estou rezando com tanta devoção que com certeza Deus vai me dar. Deus não vai atender essa tefilá. Você tem que demonstrar que Deus é o principal nessa sua tefilá. A pessoa tem que demonstrar que Deus vai me dar, não porque eu tenho mérito, eu não tenho nenhum mérito para receber algo de Deus. Nós falamos até antes da Amidá, Ozer Dalim, e aquele que ajuda os pobres. Nesse momento a pessoa está se preparando para falar Amidá, é logo um trecho antes. O que quer dizer Ozer Dalim? A pessoa tem que pensar, eu sou um pobre, eu não tenho absolutamente nada para merecer algo de Deus. Deus vai me dar, Berachamim Rabim, como nós falamos na Amidá. Deus vai me dar por causa da sua piedade infinita. Isso também faz parte do Mashpia e Mekabel. Uma pessoa quando pede algo para o doador, o receptor quando pede para o doador, não pode pedir indicando que ele é o. Não. Quem é o doador. O doador é o Todo-Poderoso. E ele, com a sua misericórdia infinita, vai me dar o que eu estou pedindo. Mas a pessoa também não pode pensar, com certeza ele vai me dar. Ele vai decidir, ele vai definir se ele me dá ou não dá. Eu tenho que fazer a minha parte, pedir. Se Deus vai dar ou não vai dar, isso é das contas de Deus. Nós falamos de Hiratson Milefaneha. Todas as vezes os pedidos que tem, que seja a vontade perante você. Peraí, você está pedindo alguma coisa? Pede o que você quer. Como assim, seja a vontade perante Deus? Porque se não for a vontade perante Deus, não me dá Deus. Não adianta eu te forçar. Por quê? Porque Deus é todo infinito. Deus é todo poderoso. Ele sabe o que é bom, o que não é bom. Eu tenho que fazer a minha parte e pedir aquilo que eu acho que eu necessito. Deus vai avaliar se de fato eu preciso disso, não preciso disso. Agora, depois, nós falamos nas filas, nas festas, Malem Shalot Libi Letová, preencha a vontade do meu coração para o bem. O que significa para o bem? Mesma coisa. Às vezes parece que nós rezamos e Deus não atende. Tem uma história do Rabbi Elimelech de Lijens. Certa vez, o Hassid chegou para ele e falou, Rabino, eu não estou entendendo. A reza é algo tão grandioso. Eu rezo para Deus, imploro para Deus para ter sustento. E Deus não me responde, não me atende. Rabbi Elimelech virou para o Hassid e falou, desculpa, Deus te respondeu não. Você que não entendeu. Por que que às vezes Deus fala não? Porque se a filha de fato é tão grandiosa, deveríamos receber sempre. Para entender isso, uma parábola. O filho queria comer chocolate. Chegou para o pai, falou, pai, você é tão bonzinho, tão legal, me dá, por favor, uma barra de chocolate. E o pai falou, não. Esse pai, aparentemente, parece um pai malvado. Por que ele não quer dar para o filho? O filho não sabe por que o pai não quer dar. O pai não contou para o filho, olha, não vou te dar por isso. Não interessa. O pai não tem que dar motivos para os filhos. Não vai. Pronto. Ponto. Não. Mas por que, de fato, o pai não quer dar? Vamos ver. Ele não vai contar para o filho. Mas nós podemos conversar com ele e perguntar por que, ele não quer dar. O pai vai te dizer, porque agora não é a hora que ele vai escovar os dentes. Se eu der chocolate agora para ele, vai fazer mal para ele. Eu não quero o mal dele, eu quero o bem dele. Se eu vou fazer algo de bem que vai acabar acarretando no mal, não vou dar. Agora não. Mais tarde, talvez, quando tiver antes dele escovar os dentes, talvez eu sim dê para ele. Agora, ele está antes do almoço. Se eu der para ele chocolate, ele não vai almoçar direito. Agora eu não vou dar, mas quem sabe de sobremesa, aí sim eu posso dar para ele. Ele não tem méritos para isso. Justo ontem ele quebrou alguma coisa na escola, ele tirou uma má nota, não quero dar para ele agora. Mas se eventualmente amanhã ele tirar um 8, eu dou para ele um chocolate. Naquele momento, o menino não faz ideia por que, o pai não quer dar. O pai falou não, tá bom. Então falou não, não, vira as costas e vai embora. Ah, então foi em vão o pedido do filho? O pedido do filho não foi em vão. Porque quando o pai vê que o filho está na hora de escovar os dentes, o pai mesmo vai chamar ele e falar, vem aqui que eu vou te dar o chocolate agora. Quando o filho estiver na hora da sobremesa, ele já almoçou, comeu direito, agora sim o pai vai chamar ele, agora vem comer esse chocolate. Se amanhã o filho tira nota 8 na escola, vem comer o chocolate. Se ele tirar 10, às vezes o pai vai falar, vem comer chocolate com sorvete. Da mesma forma, com Deus. Nós pedimos algo na filá, mas nós não sabemos se aquilo de fato é o bem. aparentemente, nós queremos aquilo, porque nós achamos que é o bem para nós. Mas às vezes Deus enxerga de uma forma muito mais ampla. Como o Rabino falou ontem à tarde, um soldado que está no meio do campo de batalha, ele não sabe por que ele está fazendo aquilo. Às vezes para ele é muito estranho que ele está fazendo aquilo. Mas para quem está comandando a batalha, está enxergando tudo de cima, ele sabe que aquilo lá, por mais que pareça estranho, faz parte da tática de guerra. Deus às vezes fala para a pessoa, agora eu não vou te dar o que você me pediu. Quer dizer que Deus não gosta da pessoa? Quer dizer que Deus não atendeu a reza dele? Lógico que atendeu. Está guardada. No momento que precisar, está lá. Às vezes outra pessoa vai precisar disso. Como falamos antes do Hafetz Chaim, algum doente vai precisar da sua reza. Vai ser jogada para ele. Nenhuma reza vai em vão. Por isso mesmo é interessante que em toda a tefilá, quando nós falamos de Iratzom Yifanecha Hashem Elokai Velokei Avotai, nós pedimos para Deus, nós falamos o nome de Elohim. Elohim é o nome de severidade de Deus. Se você está pedindo algo, pede com o nome de misericórdia, somente Shema Vayeh. Por que você pede com Elohim? Na Amidah a mesma coisa, nós falamos Akel Hagadol Agibor Vanorah. Kel é Rahamim, é piedade. Gadol é Chesed, é bondade. Hagibor, severidade. Espera aí, você vai fazer um pedido para Deus, você está mencionando que Ele é severo? Sim. Você, no momento que está fazendo o pedido para Deus, tem que saber que pode ser que Deus vai agir com você de uma forma severa. Não é porque Ele é mau que Deus nos livre. Pelo contrário, é pela sua infinita bondade que Ele vai fazer isso. Agora, não. Talvez mais tarde, ou talvez mais tarde também não vai ser bom, por isso não vai dar. Mas essa reza vai ficar guardada e vai ser utilizada no momento que for preciso e que for necessário. E é por isso, perguntamos antes, por isso que nas três festas, abre o Arona Kodesh, nós falamos, Malemi Shalot Libi Letová. Preencha os pedidos do meu coração para o bem. Como assim para o bem? Eu não sei o que é bom. Eu estou fazendo um monte de pedidos. Deus, você vai ver o que é letová, o que é para o bem, faz. O que não é letová, o que não é para o bem, não faz. Dizem nossos mestres, há um século atrás, um século e meio atrás, pessoas na Europa tinham filhos que estavam se desligando e se afastando completamente da Torá. As pessoas choravam, dias e noites choravam pelos filhos. Rezavam para Deus, imploravam para Deus, por favor, faz meu filho voltar para seguir a Torá. Faça ele voltar para o judaísmo. E essas pessoas, nem todas tiveram mérito de ver isso. Mas essas filhotas não foram em vão. Dizem nossos mestres, nossos dias, essa onda de pessoas que hoje em dia se aproximam e têm vontade de aprender, é no mérito dessas lágrimas, dessas pessoas, dos nossos tataravós, o que eles choraram no passado. Deus guardou essas lágrimas. E quando é necessário, chega uma hora que ele vê que chegou o momento de utilizar, ninguém precisa mais rezar, já está lá. Ele usa aquelas lágrimas e faz aquilo que é necessário. Vamos tentar aproveitar todas as vezes que nós estamos em filá. Lembrar que, em primeiro lugar, nós temos que rezar não pelos nossos méritos, porque nós não temos méritos. Ozer Dalim, Deus ajuda os pobres. Nós temos que pedir voltados a Deus. Deus tem uma infinita misericórdia e é no mérito disso que nós podemos receber as coisas que nós temos para pedir dEle. Nós precisamos pedir qualquer coisa para Deus. Por quê? Porque Deus, para formar Mashpia e Mekabel, doador e receptor, é necessário que nós falemos para Deus o que nós necessitamos. E dessa forma, com certeza, Deus vai atender as nossas filhotas para o bem. E vamos nos dedicar, então, cada vez mais para entender a reza, se dedicar na hora da reza, falar com calma as palavras, com certeza, dessa forma, é a melhor forma de Deus nos atender.